E tá aberta a porteira da panfletagem, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Yes! Aqui quem fala é a Meide e eu tô aqui de novo com a Nai.
Oi, gente!
E hoje é dia de mais um quadro que a gente chama de Panfletando, cujo objetivo principal é dar aquela panfletada básica num Webtoon que a gente gosta, mas sem dar muitos spoilers, né? Afinal, isso aqui não é um review. Hoje, quem vai conduzir o nosso panfletando da vez é a Nai, que vai convencer a mim e a vocês que vale a pena a gente dar uma chance pra The Mafia Nanny. Ok? Uhul. Tá empolgada, Nayana?
Eu tô muito. Porque eu quero conversar com você sobre seu webtoon faz um tempo já. Eu tô tipo...
Ótimo.
Eu já dei indícios com a Mari, mas com você eu nunca falei.
Você nunca pensou em trazer ele pra um Batalha de Descobertas?
Eu não, sabe por quê? Porque como ele aparece muito no banner da Naver, eu achei que ele não ia ser considerado muito descoberta.
Ué, mas por quê?
E ele não tem o fator também, batalha de descobertas, ele não tem potencial de ganhador.
Ah, é? Você
sabe o fator X de batalha de descoberta?
Sim.
Ele não tem o fator X, assim, sabe?
Eu achei que ele é fosse ter, sabia? Olha só.
Não, não tem o fator X, não tem o fator X.
É, e talvez seja um tipo de... Que a Mari não ia se...
Exato,
né?
Exato.
Não tem toda essa questão X. Também.
Uhum,
legal.
Uhum.
Mas a gente vai falar mais sobre essa história hoje. A Nai vai dar aquela panfletada. Não vai dar grandes spoilers, mas vai trazer bons motivos pelos quais a gente deveria ler esse webtoon. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre esse assunto. Então vai ser um episódio bem legal. Fica aqui com a gente, tá? Mas antes da gente começar, gente, a gente queria tirar um espaço aqui pra falar sobre uma coisa séria, tá? Porque nesse momento que a gente tá aqui se divertindo, né? Falando sobre algo que a gente gosta muito, que são os webtoons. Tem várias pessoas no Rio Grande do Sul que estão passando por um momento aterrorizante devido a fortes chuvas e também a negligência do governo, né? De não ter investido para prevenir esse tipo de situação. Então, por lá, a coisa tá bem séria, né? E as coisas também estão se agravando cada vez mais. Por isso, se você puder ajudar, considera fazer uma doação de qualquer valor para ou diretamente para o Pix do governo ou então para outra instituição que está organizando suas próprias campanhas de doação, tá? A gente vai deixar informações na descrição aqui do episódio para você poder fazer a doação. Como a gente já falou, tem uma chave Pix do governo do estado que tinha sido criada ano passado e que foi reativada por causa dos desastres que estão acontecendo agora. Então você pode doar para lá. Mas também ter pessoas que têm receios de doar para a chave Pix do governo, porque não sabem exatamente como vai ser feito esse repasse, quando vai ser feito esse repasse. E eu acho assim que são receios totalmente válidos. Então a recomendação, para caso você não queira fazer a doação para o Pix do governo, é ir atrás de outras instituições, de outras organizações, ou pessoas públicas que estão organizando suas próprias campanhas, né? Procura alguém que você confia e faz a sua doação, mas não deixa de fazer a doação se você puder, independente da forma. A gente vai linkar na descrição também o link para uma thread no Twitter que tem várias diferentes organizações e campanhas que estão rolando para você dar uma olhada, para você se informar e escolher, de repente, alguma que você se identifique mais, que você confie mais, beleza? Mas não deixa de dar uma olhada e de ajudar nesse momento, porque a situação é grave. E, bom, a gente sabe que tem muita discussão importante que precisa ser feito acerca da eficiência do governo, como é que essa grana é repassada, como é que a gente evita essas situações. Mas no momento tem gente ilhada, tem gente perdendo tudo, tem pessoas que não têm acesso à comida, né? Tem gente que tá aí separada da família, não tá conseguindo se mexer, não tá conseguindo ser resgatado ainda. Então tem uma situação emergencial que a gente precisa tratar ainda, né?
Uhum.
A gente tá gravando esse episódio no domingo, dia 5 de maio. Ele só vai ao ar na quarta-feira. Mas antes do episódio ir ao ar, a gente já vai ter feito uma publicação no Instagram também falando sobre esse assunto. Então, se você quiser, você também pode conferir mais informações lá no nosso Insta, tá? Caso você prefira. Bom, na introdução e avisos dados, vamos começar aqui o episódio. Vamos falar sobre The Mafia Nanny. Mais especificamente, você vai falar sobre The Mafia Nanny. Eu vou ouvir, ok?
E opinar,
obviamente, opinar, fazer perguntas, né, e tal, a gente tá aqui pra isso. Eu vou representar quem tá ouvindo o episódio que talvez não conheça essa história também. Vamos tentar entender aqui o que tem de legal, o que a gente pode por que que vale a pena a gente acompanhar
se,
ela, tá?
Se é seu tipo de conteúdo, é. Se é seu tipo
é,
de conteúdo.
Eu tenho a impressão que esse Webtoon é o meu tipo de conteúdo. Você acha que ele é, né?
Ele é o tipo de conteúdo. Ele é.
Se, por exemplo, eu fosse juíza do Batalha de Descobertas, ele iria. É isso?
Iria. Talvez se o outro não fosse de comédia, mas ele iria.
Tá.
Ele tem muitos... pequenas coisas que eu leio e falo, ai, a Almeidinha vai gostar disso. Esse senso de
ótimo.
Humor. Assim.
Então já tava na hora da gente fazer esse quadro com esse Webtoon, né? Muito bom.
Já tava.
E a Nai, ela é especialista em fazer o panfletando, porque acho que de 4 panfletandos que a gente já fez, 3 foram conduzidos por ela, 1 por mim. Então,
ai, eu
assim,
adoro.
Daiana, panfletadora, né? Profissional. É. Porque você fez o panfletando Lore Olympus antes da gente começar a ler. Você
foi.
Fez o panfletando do Maybe Meant to Be e agora você tá fazendo o The Mafia Nanny, né?
Que orgulho.
E eu fiz o panfletando de Rewriting the Villainess.
Sim, que por sinal tenho vontade de ler. Depois do panfletando, é engraçado que o panfletando abre esse vontade.
Ele dá essa vontade. Vamos ver se depois do seu panfletando eu vou finalmente começar a ler The Mafia Nanny.
Responsabilidades.
Mas então, Nai, traz aí informações pra gente poder conhecer um pouco mais dessa história, saber onde ler, aonde tá mais ou menos, no tamanho.
Vamos lá. Ele é escrito pela Violet Matter e a arte é feita pelo Shu. Não sei se é a Shu ou Shu. Eles são norte-americanos. A história tá disponível na Naver Webtoon. E provavelmente quem lê Webtoons pelo aplicativo da Naver viu já, porque ele vive aparecendo em banners e tudo mais. Ele tá sempre lá.
Uhum.
Data de lançamento foi no dia 28 de novembro do ano passado. Então, 28 de novembro de 2023.
Não faz muito tempo,
que é no dia,
né,
do aniversário da minha mãe.
Olha,
não, não
só.
Não faz muito tempo, não. Não faz muito tempo, não tem um ano. Vamos dizer assim, a história não tem um ano. O status é que ela tá em andamento. Atualmente, ela tem 26 capítulos. No dia que a gente gravou, ela tem 25. Daqui 2 dias ela vai liberar mais um, então vai ter 26. E vai até o número 30 com Fast Pass. Aquele Fast Pass. Uhum. E esse Webtoon tem aquele esquema, se você quiser ver anúncio, pra liberar um episódio uma semana antes também. Então,
legal.
Essa coisa
legal.
Que a Naver faz de vez em quando. É. E o Webtoon tá classificado como romance. E eu coloquei entre parênteses do tipo, eu ainda estou procurando romance, mas ouvindo a entrevista da autora, muita coisa foi esclarecida, e eu já comento. E Mages, você quer ler a sinopse pra mim, por favor?
Claro, vou ler a sinopse, vamos lá. Ser uma babá de elite é simples. Proteger a carga, obedecer aos princípios e não se apegar emocionalmente. É mais fácil falar do que fazer quando o primeiro cliente de Davina é um subchefe veneziano perigosamente atraente que está determinado a entrar em sua pele. Hã? Ok. Ela não consegue imaginar o que ele quer dela. Mas Gabriel Angelini a arrasta de volta ao mundo brilhante do crime organizado que ela pensava ter deixado para trás para sempre. Ela poderá obter respostas sobre seu passado, se cavar fundo o suficiente, mas será que conseguirá proteger Mike das ambições do pai dele e evitar que seu coração se envolva em sua teia traiçoeira?
Tchan,
uau!
Tchan, tchan. Achei muito boa. Eu achei essa sinopse bem escrita. Tá,
então, eu achei essa sinopse confusa, na verdade.
Tá, pode ser a tradução também.
Pode ser, pode ser. Principalmente sobre essa coisa de entrar em sua pele, sabe?
Eu acho que é a tradução, que é under your skin. É tipo...
Tá,
é isso.
Beleza. É a tradução literal que fica bizarra.
E
traduzir expressões é estranho.
Exato,
né?
É complicado.
Beleza. Tá, então beleza. Mas é tipo... Tá, ok.
Ele
acho que eu consegui captar.
Enche o saco dela. É.
Ok, beleza, ele implica, né, ele tá buscando
isso.
Ali reações dela, porque esse negócio de entrar em sua pele, eu pensei, gente, ele quer pegar ela, eu fiquei nessa, entendeu?
Meio literal ou não? Literal
o que tá querendo dizer com isso? Mas beleza, resolvendo essa parte, acho que dá pra entender, né, ok, ela é uma babá de elite, né, beleza.
É.
O primeiro cliente dela é um subchefe veneziano. Dá pra perceber que, aparentemente, ela deve ter alguma relação também.
Exato.
Com organizações criminosas que ela queria deixar pra trás. Porém, agora, talvez ela volte, porque ela tá se envolvendo,
exato,
tá trabalhando pra alguém que tá envolvido nisso. Então, captei,
exato,
captei. Beleza.
Captou.
Captei,
e
estamos
potencial?
Na mesma página.
Viu o potencial?
Cara, temos potencial. Não senti muito aqui a comédia, entendeu?
É,
que eu sei
não.
que tem.
tem.
Um pouco
tem.
Difícil de pegar essa energia na sinopse, né? Mas tudo bem.
Parece que focou no romance, e é engraçado que o Webtoon em si não tá focando no romance.
Uhum.
Porque, tudo bem que só tem 30 capítulos, mas assim, tem Webtoon que 30 capítulos as pessoas já estão lá casadas, mas ainda assim,
é.
Não aconteceu, e eu vou dar ainda a minha sinopse, sem ser essa misteriosa, e eu vou dar um resuminho sem spoilers, porque eu acho que eu
Ótimo.
Consigo fazer isso sem spoilers.
Yes. Vamos lá, você consegue, né?
É, eu consigo. É muito difícil. A história é dessa babá de elite, que é a Davina. E as, o que são babás de elite? Eu acho importante, tipo, porque babá de... O que, que você imagina como uma babá de elite?
Cara, é uma super babá. É daquelas, assim, que vai ganhar 5 dígitos de salário, entendeu? Porque é muito, muito boa no que faz. E é babá pra pessoas muito ricas, né? Porque só elas poderiam pagar uma babá de elite, entendeu?
Exato, só que essa babá
e eu,
de elite...
E sabe o que eu imagino também? Vamos lá, eu tenho camadas babá de elite.
Ah, tá bom.
Quando eu penso em babá de elite, eu também imagino aquelas pessoas que vai ficar 24 horas com a criança, entendeu?
Também.
Que, tipo, mora no lugar, porque é tão
Exato.
Premium que a pessoa tá ali 24 horas por perto
no quarto
pra atender,
do lado,
pra cuidar.
Assim, do nenê.
Ela que cria a criança, basicamente, né?
Exato. Só que tem um adendo, porque ela também é uma babá de elite... meio que segurança da criança. Então ela é feita pra proteger a criança em todos os aspectos. Então ela sabe lutar, ela sabe usar arma, ela é uma hacker, assim, corre, sabe dirigir, sabe? Porque ela é uma babá de elite, ela não é só babá, ela também é segurança da criança.
Entendi.
Ela protege a criança.
Porra, então no caso é uma economia? Porque uma pessoa você tem várias funções, você não tem só babá, mas você
empregos
tem...
em um.
Nossa... Pô, ela deve ganhar muito bem, viu? Se ela não tá ganhando, tem que fazer uma negociação
alguma
melhor
coisa
aí.
Ah, mas eles pagam bem.
É verdade.
E a história dessa babá, Davina, que começa ela se informando e, na verdade, dá uma explicada o que são feitas babás de elite, como é o treinamento delas, aquele treinamento tipo, corre, pula, salta o fogo, tira a arma, mira o alvo.
Tipo o exército, né?
Exato.
Rola na lama.
Só que ao mesmo tempo, à noite, elas têm aula de, tipo, pedagogia, como fazer a criança dormir, e qual é a melhor alimentação pra criança, sabe?
Ela passou por todo um treinamento pra ganhar o título de babá de elite.
Tem uma escola.
Ah, existe uma escola preparatória de babás de elite.
Exato. E aí ela tá se formando.
Peraí, eu tenho muitas dúvidas, porque a história tá muito interessante até o momento. É porque, assim, essa escola, ela só prepara babás de elite ou prepara várias outras profissões de elite também?
Só falou que eram babás de elite.
Tá bom. Então, uma escola especializada em babás de elite, ok.
Exato.
Beleza.
Aí, ela tá se formando, por isso que é o primeiro cliente dela, porque assim, agora que ela tá se formando, contrataram, e ele contratou especificamente ela. Chega esse cara, que é o Gabriel Angelini, ele fala, eu quero ela. Porque ele fala que é porque ele se interessa que ela tem habilidades de hacker. Que isso vai ajudar a deixar o menino mais seguro, assim. Mas, e aí, tudo bem, aí ela é contratada.
Cara do Miguel, né? Tipo, é a cara do Miguel.
Ele é o Miguel em pessoa, esse homem, tá? Saiba. Ele é o Miguel em pessoa, ele só... Miguel atrás de Miguel. E
tomando
aí ela
nota,
chega pra conhecer a criança. ele é ótimo. E aí ela chega pra conhecer a criança, e a criança... Tinha um adendo, que isso tudo acontece no primeiro capítulo, tá? Então não é um spoiler, assim. Ele já tava fazia alguns meses trabalhando com o pai, o Mickey. Eu falo Mickey, mas acho que é Mike.
Ele é o Mickey. Provavelmente é o Mike, né? Mas a gente
Mike.
Vai chamar ele de Mickey. Mas legal.
Eu leio o Mickey. E ele tava uns meses trabalhando com o pai. Então ele já tava na vibe máfia, assim, sabe? Tipo, ele é muito bonitinho. Ele usa terno e ele se sente, assim, na mesma categoria com o pai. Então ele fica, tipo, não, porque eu sou da máfia, a gente tem que ir lá pegar eles, porque ninguém mexe com a nossa família. E sabe, ele fica tomando leitinho. O leitinho dele como se fosse copo de uísque. É muito gracinho, assim, sabe?
Agora eu posso falar.
Pode.
Antes da gente começar a gravar, eu falei pra você que essa história me passava certas vibes, porém eu não ia comentar pra não queimar cartucho pro episódio, né?
Exato.
Sabe o que eu penso quando eu olho pra essa história?
O quê?
Eu penso num filme que eu nunca assisti, mas é simplesmente pela vibe O Poderoso
Chefinho,
sabe?
O menininho de terno.
Isso, o menininho de terno, cabelo platinado. Quando eu vi esse Webtoon, porque a primeira vez que eu tive contato com esse Webtoon não foi anúncios dentro da Naver Webtoon, até porque eu mal abro o app mais, né?
Exato.
I Love You está em atos, então eu não abro mais o app, tá
Não
ligado?
Tem porquê.
Então, assim...
Não tem porquê.
Sabe, inclusive, sabe por que a I Love You tá em atos?
Por quê?
Se eu não me engano, a Kimchi está grávida.
Vai ser mamãe.
Sim. Então, aí eu acho que tá rolando hiatos por causa disso. Eu ouvi pessoas comentando, pessoas que assinam o Patreon dela comentando isso. Se for fake news, então eu caí na fake news, porque eu não assino o Patreon dela, não tenho como que confirmar, né? Mas eu acho que é isso. Legal,
que bonitinho.
Então, assim, hiato super, né, válido, ok? Mas aí eu não tô abrindo muito o app. Mas eu tive contato com essa história pela primeira vez. Foi num Reels ou num TikTok sobre ela.
Tá.
E o TikTok era muito engraçado, porque eles fizeram um TikTok legal, assim, animando os desenhos. Então, a boca das pessoas mexiam, né? Elas se mexiam e tal. E ele era um TikTok super exagerado. E tinha dublagem. Então, tipo, a criança era dublada. Era muito engraçado, assim, sabe?
Uau!
Ele ressaltava muito o humor, que eu não sei se é um humor tão presente dessa forma no Webtoon ou não. Mas eu olhei e disse, nossa, que interessante. Só não sei porque eu nunca fui ler. É preguiça, né? O nome disso é preguiça.
É a vida. É a vida o nome.
Descobre,
disso.
Ah, por exemplo, Maybe Meant to Be. Até hoje não li. Preguiça. Eu sei
mas
que se eu começar
é
a ler, eu vou gostar.
Exato. Você vai gostar
que
muito.
Nem Lore Olympus, demorei muito pra começar a ler, preguiça, entendeu? Só que essa história nem tem tanto capítulo, mas sei lá, acho que é preguiça de começar a ler uma coisa nova na Naver, sabe?
É,
eu
te entendo,
preguiça.
Te entendo.
Mas assim, quando eu vi o TikTok me chamou muita atenção e na hora me passou vibes Poderoso Chefinho, porque daí era criança e a criança tava sendo dublada como um adulto, bem engraçado, assim. E aí eu pensei, gente, lembrei daquele filme que eu nunca vi, mas que é a mesma vibe, a criancinha da máfia, né?
É. Ele tem essa vibe, mas ele não tenta agir como adulto. Ele é uma criança tentando agir como adulto. Então, é mais engraçado ainda. Porque, obviamente, isso tá tudo errado, sabe? Sabe quando a criança põe o sapato do pai? É nessa vibe. Uhum. É muito fofinho.
Entendi.
Ele é muito bonitinho.
Ele vai pro lado fofo, então, beleza.
Ele é engraçado, mas eu acho fofo. Mas é um fofo engraçado.
Tá bom.
Aí ela vai e ela chega e tá com essa dificuldade, porque ele tá muito apegado ao pai, porque a mãe morreu recentemente, tem isso da história.
Uhum.
Que aí vem a parte do mistério, porque eu acho que a história atualmente tá muito voltada pra mistério, porque a gente sabe que ela tem uma conexão com a máfia, assim como tá escrito na sinopse, mas até então não sabemos qual.
Tá.
Sabe? Então, assim, é muito legal e aí tá mostrando bastante a relação dela com a criança. E vai estendendo, porque o Angelini, eles são da máfia, e ele é o subchefe da máfia, e aí vem aquelas coisas de mistério que trazem junto com a máfia. Mas, até o momento, são 26 capítulos, que não é muito, tá indo muito na relação dela com o Mickey, com o Mike.
Mickey, pode chamar de Mickey, a gente
com
aceita.
Com Mickey, obrigada. E é muito bom, porque ela é uma ótima babá, o menino, tipo, tem momentos que ele sofre sequestros, e é essa situação que eu adoro, que é tipo, traz a
criança! Babá vai com tudo recuperar a criança.
Exato.
Já estou imaginando a cena.
É 10/10, assim, ela é muito maravilhosa, e é ao mesmo tempo ela tem que pôr ele pra dormir, sabe? Então é muito sentimentos complexos.
Mas eu gostei de saber que mostra bastante o lado fofo da criança, assim, né? Que não é
muito bom.
Tipo, uma criança pronta para entrar na máfia, né? Mas, tipo, é uma criancinha que, por acaso, tá envolvida nesse meio. E eu gosto de ver coisas fofas, assim. Eu acho que eu vou ficar...
Exato.
Vou ficar apegada,
ele age,
sabe?
Agora eu vou falar... Eu ouvi uma entrevista com a autora antes de fazer esse episódio, gravar o episódio, porque eu falei, preciso de mais informação. E ela fala bastante sobre o processo de criação, né? E uma curiosidade é que ela foi babá por 6 meses.
Olha!
De 2 crianças, pra entender melhor o comportamento das crianças.
Ai,
isso é algo
legal.
Que eu já tinha notado, que o comportamento do Mickey é muito de criança, mas é uma criança que você sabe que uma criança é assim, do nada ela tá feliz, do outro lado ela tá correndo. Ela quer leite, mas ela acorda de madrugada, sabe? Tipo, é do nada. E é muito gostoso de ler. Ele é uma criança, não é um Webtoon que é uma criança que do nada tem um raciocínio lógico de milhões, assim, que você fala, querido, você não é uma criança, sabe? Ou uma criança que só quer doce.
Sim.
Não, o Mickey é muito tipo, quero ficar com meu pai, mas eu também quero ir pra piscina. Ele é muito bonitinho, assim, e é muito bem escrito, e eu acho que ela conseguiu pegar muito bem o que é uma criança. É tipo a Lilo. A Lilo, pra mim, é a melhor referência que eu tenho de uma criança bem escrita. Uhum. A Lilo é uma ótima criança do Lilo Stitch. E
que legal.
Ela é muito legal. E ela foi babá de uma criança de por 6 meses de duas crianças inglesas, porque ela queria essa vibe mais...
Então ela passou por essa experiência pensando que ela precisava de insumo pra poder escrever bem.
Foi por causa da história. Porque, isso é um fato interessante. Ela é uma autora que tá dentro, tipo, comissionada da Never Abitur. Uhum. E aí ela tem acesso, ela falou que essa história tinha... Tipo, ela tem acessos a intenções, histórias que eles gostariam de criar, tipo... E aí ela viu que era um papelzinho escrito assim, babá e romance, a tag era romance, babá e chefe de máfia. E ela falou, putz, gostaria de escrever uma história assim, mas eu não quero escrever só de romance, sabe?
Uhum.
E aí ela pegou a história e tá desenvolvendo essa história, e ela falou que considerações que ela teve foi que... Ela não quer romantizar a vida de máfia. Então, ela toma muito cuidado. Isso dá pra realmente perceber. Ela não fala que, tipo, olha, matar pessoas é legal. Ela realmente traz uma dúvida moral muito legal na história, que é muito bom. E ela também descobriu que existe, de verdade, uma escola de babá de elite. Que são babás que são treinados pra cuidar dos príncipes e das princesas da realeza britânica. Eu fiquei assim, uou!
Caramba!
Como assim isso existe? Ela falou, eu não sei se elas são treinadas no naipe, tipo, explosão de dar tiro, mas elas são treinadas no naipe elite, assim. Eu fiquei, uau, que legal!
Caramba, que massa! Bom, muito legal saber, né, que tem uma pessoa se comprometendo nesse nível com o processo, né, porque... tem níveis e níveis de histórias por aí, né? E não é todo mundo que tá disposto a fazer isso. Claro, não é todo mundo que pode fazer isso também, né? Eu imagino que por ela tá na equipe, ela também consegue, né, algumas coisas e tal. Mas eu acho sempre muito legal ver pessoas que se comprometem, assim, a estarem imersas nesse nível no processo pra poder escrever uma história melhor, assim. É um nível de... conexão e de vontade de fazer uma boa história que eu acho muito massa.
É incrível.
E legal ainda que fica mais fácil da gente acessar esse tipo de coisa pelo fato da pessoa ser norte-americana e fica um pouco mais fácil pra gente entender, né? Mas às vezes podem ter artistas coreanos também que dão várias entrevistas super legais, porém a gente, como não entende nada de coreano, fica
não
um pouco mais
saber.
Difícil ter acesso a isso, né? Então eu sempre acho legal quando alguém tá fazendo esse tipo de história e fala sobre esse tipo de assunto num idioma que a gente consegue ter acesso, consegue compreender, porque eu curto muito, assim, ouvir esse
processo,
sabe? E que
é
legal saber que internamente eles têm isso, né? A gente, na semana passada, fez o episódio da nossa plataforma falando que também, né? Queremos, se a gente pudesse, a gente também teria o time pra organizar histórias originais. E legal, eles têm um time, as histórias circulam e a galera pode escolher a história que se identifica mais pra trabalhar em cima dela. E provavelmente eles dão o suporte pra pessoa fazer isso, né?
Exato, então, ela é só a roteirista mesmo, ela só escreve a história. Tanto que ela, e isso é um fator que eu coloquei como um ponto de atenção, que não é algo que me atrai a ler a história. Mas não é ela que faz os desenhos.
Sim.
Os desenhos é muito legal. E ela falou, eu não fui responsável pelo design dos personagens. Ela contou que, o cara perguntou, você que falou, eu quero uma pessoa de cabelo vermelho e nananana. Ela falou, não. Eu gosto, que é assim que ela trabalha com a pessoa que desenha com ela, de descrever a personalidade e a pessoa desenvolver alguém através dessa personalidade.
Uhum.
Então, ela descreveu como seria o Gabriel Angelini e fizeram esse design dessa pessoa que é bonitona, uau, morena, de cabelos brancos e olhos verdes. Mas, ele tem pele de quem tá na praia, ficou na praia faz 2 semanas e tá, tipo, todo queimado do sol. E o cabelo dele é branco e os olhos azuis. O design dele é muito bonito. Mas pra mim isso é um ponto de atenção que eu coloco, que, tipo, não é o que me faz uma história. Porque tem um certo fanservice, assim, sabe? De, olha que pessoas bonitas.
Uhum.
Olha que desenhos bonitos. E não é exatamente meu to go, assim.
Mas assim, ó, de verdade, eu entendo histórias originais terem esse apelo. Porque, assim...
Exato.
Infelizmente, ou felizmente, sei lá. Tipo, de verdade, eu já tive essa conversa com a Bi. Eu falei pra ela, Bi, as pessoas gostam de ler webtoons com pessoas bonitas, sabe? Elas gostam de ler. E é realmente pensado, assim, tem esse público, né? Quem vai ler esse webtoon? Pra quem ele é pensado, principalmente, né?
Exato.
Porra, quem é que vai ler a história de romance da babá e tal, da criança, vai se envolver com o pai?
É, o dark romance.
Né? Tipo, é feito pensado pra mulheres. Ah, mas outras pessoas não podem se interessar. Podem, mas o público-alvo, quando a galera faz, pensa nisso. Então eles vão fazer o cara bonitão pra pessoa querer, tipo, ler, sabe?
É, o episódio ia atrás de episódio sem camisa, sabe?
Exato. E aí, assim, tem isso porque é uma história que, por ser um original, e eles vão promover, e eles estão investindo, ela tem que ser comercialmente um sucesso, então ela vai ter que ter aspectos que ajudem ela a ser comercialmente um sucesso. A criança fofinha, né? O pai gostoso, né? A mulher legal que todo mundo vai se identificar, vai todo mundo querer ser ela, né? Aquela coisa. E então é isso. Tipo, eu entendo o porquê por trás, não necessariamente vou dizer que, em todo momento é legal, mas as pessoas gostam de ver gente bonita nos quadrinhos, independente de como elas forem.
Não tô reclamando.
Né? Mas assim, eu acho legal ela deixar a pessoa que tá criando a arte desenvolver isso, porque quando você tá trabalhando junto com uma outra pessoa, né, e eu sou responsável por escrever a história, você é responsável por desenhar a história, né?
Sim.
Pode cair muito facilmente numa coisa mecânica de eu explicar tudo por A mais B mais C e você simplesmente executa porque eu não sei desenhar, né? E eu acho legal que pelo menos ela consegue, nesse processo, delegar, tipo, decisões importantes também no que diz respeito, sim, à criação pra pessoa que tá fazendo o desenho. Então, ela passar o design, achei interessante esse aspecto, sabe? É do tipo...
eu achei muito legal.
Me parece o tipo de pessoa que... É um tipo de pessoa que vai ser legal de trabalhar com outras, porque não vai ser controlador o suficiente pra querer decidir tudo e só pedir pra outra pessoa simplesmente executar. Então,
e
ela
dá liberdade criativa pra outra pessoa.
Exato,
também.
É uma pessoa que delega e dá responsabilidades estratégicas, entendeu? Pra sua equipe. É o tipo de pessoa que eu imagino que um artista, alguém que queira ilustrar, gostaria de trabalhar junto, entendeu?
Exato. Eu também. Pelo
então,
jeito
que acho
ela
isso
falou,
massa.
Eu achei bem... Eu gostei bastante, porque além do que ela fala, eu não tenho capacidade de desenhar de forma nenhuma. Então, não é algo que eu quero nem sequer opinar. Então,
sim,
foi
sim.
Muito legal. E de elogio que eu posso trazer, porque eu fiz uns pontos fracos, pontos fortes.
Uhum.
A ilustração é muito boa. Eu gosto muito apesar de ter um fanservice, eu gosto muito, assim, do jeito que os carros são desenhados, as explosões são feitas.
Ah,
sabe?
Legal.
É uma... atenção muito gostosa de ler, porque não existe print de coisa atrás, sabe? Tudo é desenhado mesmo, é muito gostoso de ver isso. O Mickey é muito bem escrito, ele é uma criança muito fofa, ele é muito bem desenhado, ele tá, tipo, tomando leitinho como se fosse o uísque, mas tá abraçado com o patinho de pelúcia dele, sabe? É muito fofo. Ele é muito,
gente,
muito fofo.
Eu tô com vontade de ler, eu tô ficando com vontade de ler.
Yes! A Davina é muito badass, ela é muito legal, ela descreveu a autora, a Davina, como uma babá que está sempre arrumada, e isso é verdade, ela tá sempre, tipo, muito no stink, exceto quando ela
babá
não está,
babá de elite,
mas ela
né,
tá,
pô?
É babá de elite total, assim, mas ela tem, tipo, 22 anos, e você fala, meu Deus, sabe, tipo, mas ela sempre, tipo, nos trinca com 22 anos, 23, eu falando. Ela
babá
não
de elite, porra, é
ela
isso,
é
ela foi
elite.
Treinada
ela
pra
é
isso, ela foi treinada para chutar bundas totalmente, enquanto ela está totalmente elegante, entendeu?
Exato.
É isso.
Ela tem que manter o elite do nome da babá.
É,
né?
Claro.
Tem, até então, eu vejo a tag romance, foi, na verdade, a autora falou que foi um ponto que ela teve que chamar atenção quando ela escreveu a história, chamar atenção, porque eles falaram, olha, isso é romance. Temos a tag romance, mas você não está escrevendo romance. Até então, tá indo um pouco mais por um, tipo, um mistério, mas não é um mistério pesado, você só não sabe o que tá acontecendo. E tem explosão, e tem fofura, mas o romance, eu acho que os dois personagens ainda precisam se resolver emocionalmente.
Pô, galera, 30 capítulos, vocês nunca ouviram falar em slow burn? Meu Deus do céu.
É muito louco.
Deixa eu contar pra vocês sobre uma história chamada I Love You. Pô, que impaciente. Eu fico agoniada com essas coisas. Tipo, gente, deixa Vai ter romance, mas deixa ele florescer na hora certa.
Exato, exato. Tem outros problemas pra resolver primeiro.
É, tipo, galera, deixa a história fluir. Tipo assim, se a pessoa só quer ler um romance chiclete, essa não vai ser a história, porque tá no título que tem nenê, que tem máfia, entendeu? Que tem briga. Quem tá lendo é porque quer ver o romance? Sim, mas também tá disposto a ler essas outras coisas. Então deixa o tempo, deixa a relação amadurecer. Ninguém tem pressa, ninguém tem pressa pra se pegar, gente. Calma, vamos com calma.
Calma.
Deixa o sentimento se desenvolver. Gente, aqui ó, eu e a Nay somos apreciadoras de slow burn, a gente defende. Slow burn, tá?
Nossa, sim, muito.
Eu odeio muito aquele casal que se apaixona do nada e eu fico, gente...
Do nada. Nossa,
quem vocês estão querendo enganar? Vocês são dois emocionados, entendeu? Porque não teve substância o suficiente pra essa relação chegar nesse nível de profundidade ainda e de paixão. Então, assim...
Exato.
Calma lá. Sossega, sabe?
Até então, na história, eles ainda não existem um romance. Eu não vejo romance entre o principal e a Davina.
Apenas
entre
implicância.
Entre a babá e o chefe da mafia. Tem uma tensão sexual muito, muito tensa.
Ok.
Tem tensão.
Tá vendo?
Tem,
é aí que tá coisa, indo, tipo, entendeu?
A conversa fica tensa e eles ficam um muito perto do outro. Aí você fala, calma, meus filhos. Vocês estão muito perto pra ser um patrão e uma contratada. Sabe? Mas assim...
É.
Romance...
Pô, e ainda tem essa questão. É. Galera, ainda tem essa questão. Entendeu?
Então.
Ele contrata ela. Tem essa, né... Principalmente essas histórias que tem aí, de certa forma, uma relação de poder atrelada. A gente tem que desenvolver o romance com cuidado, galera. Não é assim.
Então,
eu tô junto com a autora. Eu também estaria lá junto com ela, falando, Neyver Webtoon, sossega. O romance, ele vai chegar quando o romance tiver que chegar, ok?
Quando tiver que chegar,
Deixa a gente trabalhar com cuidado aqui? Deixa eu fazer o trabalho?
Foi basicamente a resposta dela. Ela falou, na segunda temporada, eu vou resolver, mas agora eu não vou.
Exato.
E ela também falou que daqui a pouco vai chegar no fim da primeira temporada. E aí o cara falou, se você pudesse falar alguma coisa da sua série, o que você falaria? Ela falou que se pudesse, ela incluiria a tag, esse autor não sabe pra onde essa história vai, porque ela não sabe pra onde a história vai. Eu achei com uma genuidade, ela falou muito, muito assim, sincera, eu não sei pra onde a história vai, mas eu tô gostando de escrever a história. Ela falou, eu fiquei muito contente dela falar que ela não sabe pra onde a história vai. Eu aprecio histórias onde a pessoa sabe pra onde vai, mas gostei de ela, que nem ela sabe pra onde vai, eu achei...
Eu acho que tem níveis, assim, por exemplo, tem história que é essencial que a pessoa saiba pra onde vai.
Exato.
Né? Por exemplo...
Tipo, um mistério.
Por exemplo, vamos lá, The Golden Forest. Não tem como você começar aquela história sem saber pra onde ela vai.
Exato.
Porque a gente viu que tem coisas que foram referenciadas nos primeiros capítulos que convergem pra uma coisa lá no final, né?
Exato.
E faz super sentido, porque aquela história, ela foi baseada, né, de certa forma, era na mitologia, né, suméria, que você tinha
era
falado.
Era mitologia,
né?
Suméria.
Então, isso. Assim, obviamente, né, tava conectado, porque já tinha informação, mas existem histórias que tá tudo bem você não saber exatamente pra onde vai, e eu acho legal, porque às vezes você pode ver um pouco a reação do público, sabe, ver o que tá mais dando certo, e você consegue ir adaptando as coisas no meio do caminho. Então, legal que essa é uma história que aparentemente tá podendo ser construída aí, os caminhos dela, né? Isso é legal.
As we go, assim.
Uhum, acho isso legal também. E legal ela admitir, né? Porque não é todo mundo que tem gente que gosta.
Muito legal.
Não, eu sou genial, penso em tudo, tá tudo sob controle, não, tá tudo... Não, gente, não faço ideia pra onde essa porra vai, entendeu? A gente vai descobrir juntos no meio do caminho. Cara, por isso que eu gosto dessas entrevistas, assim, porque a gente começa a pegar coisas do processo... Que a gente não tem acesso, né? Porque a gente não tem como
e
saber.
E a história fica muito mais gostoso de ler também, quando você sabe isso. É muito
mais legal. O que eu tenho curiosidade? Eu não sei se ela falou isso nesse episódio de podcast, né? Aí você pode me dizer. Mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que é o processo de escrever roteiro para um webtoon, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem que escrever um roteiro que ela vai entregar para outra ilustrar, entendeu? Não é ela que tá fazendo, porque é diferente você fazer um roteiro, sendo que você vai ser a pessoa que vai pegar, né, pra desenhar depois, e você passar isso pra uma outra pessoa que, às vezes, assim, pelo seu roteiro vai ter que conseguir fazer tudo sozinha, sabe? Eu tenho curiosidade pra saber como é que é esse processo, se tem alguma diferenciação, dificuldades e tal. Ah, eu tenho curiosidade. saber.
A única coisa, ela falou muito rápido sobre isso, mas a única coisa que ela falou que foi um processo dela aprender, porque ela não tinha muito contato com o quadrinho, aprender conversando com a pessoa que ia desenhar, que ela falou o nome da pessoa de outra história, que não é o primeiro quadrinho dela, né?
Uhum.
O outro quadrinho, que foi um processo ela aprender o que seria possível ou não dentro de um quadrinho. Então, ela tinha que aprender a escrever e falar, não, tipo, não é possível falar que vai isso acontecer, porque eu não posso traduzir isso num desenho. E ela falou que foi um aprendizado de um ano, assim, que foi muito interessante. Achei muito legal.
E qual foi a outra história que ela trabalhou?
Ai, eu esqueci o nome, deixa eu pegar aqui.
Mas foi pra Naver também? Ela criou...
Também, tipo, foi pra Naver.
Dentro da equipe também. Pra... Ai, que legal.
Porque ela foi contratada. Ela
Gente,
foi
que processo
pra
legal.
Ser escritora.
Uhum.
É. Deixa eu achar, peraí, um segundo. Que eu pensei, ah, já que eu tô falando do coisa, eu não vou falar toda a história.
Sim,
a outra
sim.
história é Forever After. Tem,
Forever After.
Já tá finalizada. Eu acho que ainda não está finalizada. Tem 132 capítulos.
Ela tá trabalhando nas duas,
e
será
ela...
ainda?
Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que ela já terminou de escrever o Forever After, mas aí as pessoas ainda estão ilustrando.
É,
e
eu
fantasia.
Acho que tá... Pra pessoa que só escreve o roteiro, pode ser mais tranquilo pegar mais uma história simultaneamente. Acho que pra quem ilustra fica um pouco mais difícil, né? Porque
Exato.
São
é um processo
muitas
mais
e muitas horas pra ficar trabalhando.
Exato.
Que, às vezes, escrevendo você consegue até otimizar um pouco mais, né? Ai, que legal.
Exato.
Nossa, eu tenho muitas curiosidades sobre esse processo, assim, seria muito legal. Porque, assim, a gente até fala com outras pessoas que fazem Webtoon, mas é diferente você estar internamente... Fazendo um original da Naver, né? E você
Exato.
Ter uma outra relação, outra estrutura, outra coisa, já abre em diversas
outra
outras
dinâmica.
Dúvidas.
É.
Tomara que ela publique mais episódios e a gente consiga saber mais coisas sobre a história.
Ela é uma gracinha. Ela é uma gracinha. Ela é muito simpática. Foi um. E depois, se você quiser, te passo o episódio
Me
que ela fez.
Me passa o link, porque a gente vai botar na descrição pra quem quiser ouvir, né? Ver o episódio. Não sei se ele é videocast.
O nome do
também.
Podcast é WhatsApp Fandom.
WhatsApp Fandom?
WhatsApp Fandom. WhatsApp?
Ah, tipo, WhatsApp, ok.
WhatsApp.
Tá.
É.
Porque eu já pensei o WhatsApp, entendeu? O Zap. Que a gente usa.
E eu descobri que ela participou desse episódio porque eu fui atrás das redes sociais dela e tudo mais, e ela tinha divulgado nas redes sociais lá.
Boa. Manda o link que daí a gente vai botar na descrição, gente, pra quem quiser ouvir aí o podcast
Isso.
também, né? Eu provavelmente vou dar uma checada depois também. Mas muito massa. Nossa, muito legal, Nay. Eu fiquei com vontade de ler, tá? Eu acho que eu vou ler.
Ah! Leia! É muito legal, é muito gostoso. E não é uma leitura pesada, então você lê assim...
Gosto, porque ultimamente
um
eu tô muito
sabe?
Nessa vibe. A minha cabeça tá tão bitolada de trabalho ultimamente, que assim, eu tô na vibe coisas leves, coisas que... Né,
de
boinha. Minha mente
não
precisa...
Não vai exigir uma sinapse grande.
É, eu não preciso trabalhar pesadamente pra ler e entender essa história, sabe? Então, muito legal.
Exato.
Adorei. Nossa, você fez um trabalho muito bom com a panfletagem de hoje, adorei, viu?
Yes!
Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda, tá?
Não.
Tem
não.
os nossos perfis nas redes sociais na descrição, tanto o perfil individual das hosts, como também o perfil do Falar de Webtoon, que é @ Falar de Webtoon, muito fácil, tá? A gente tá no Twitter, no Insta, no YouTube, no TikTok, até no LinkedIn, gente. A Mari quis criar o LinkedIn pra gente.
A Mari adora
o LinkedIn, assim. E as conexões que ela cria no LinkedIn, as pessoas que ela adiciona.
Exato.
É o mundinho dela, entendeu? Então dá uma
ela
checada
gosta.
Aí na descrição. Não esquece, a gente também vai deixar informações sobre como você pode doar pra ajudar o Rio Grande do Sul na descrição. Então dá uma checada lá, a gente falou sobre isso no começo do episódio, né?
Uhum.
E na descrição também tem link pra você entrar na comunidade do Discord, que tem bastante coisa que... Tem por lá. E não se esquece também de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast para você não perder nenhuma novidade e para você ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo para cá. E também vai rolar enquete e perguntinha aberta depois da publicação desse episódio, porque a gente quer saber se a panfletagem da Nayana teve uma influência em você. Você vai
por
ler
favor.
The Mafia Nene, assim como eu? Então responde aí a enquete pra gente saber se a Nay fez um bom trabalho. E aproveita aí e deixa a pergunta aberta. Pode fazer comentários. Você já leu essa história? O que, que você gosta nela? O que, que você achou? Deixa aí nos comentários pra gente também abrir um debate sobre esse Webtoon, tá? E no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau!
Bye, bye! Obrigada por ter ouvido!
Yeah.
Vai ler, Mafia Negra!